Oi pessoal, aqui quem fala é Igor Belino, do belino.com.br, com duplo L, e eu também ouço o podcast Decodificando.
Olá, eu sou Alex Rodrigues, do tecnodia.net, e também ouço o podcast Decodificando.
Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código-fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Wunderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes. Bem-vindos ao episódio número 9 do podcast Decodificando.
Não, Amanda. Não é 9.
Qual que é?
É o 10.
Não.
11.
Não, acho que é o 12, então.
Não. O 12 já foi. É 13.
15. 16 e meio, não foi?
Não.
É o 17.
Não, 17 foi sobre minha pirataria.
Que o Johnny ainda não subiu.
Então qual que é agora? É o 18, então só pode ser 18.
Ah, vamos falar de todos então, do 9 até os 12.
É.
Bom, então.
É o 18.
É o 18, tá.
18, então.
Então, bem-vindos ao episódio 18, ouvintes. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny, mas o que a gente vai falar nesse episódio 18?
A gente vai fazer a retrospectiva dos episódios desse ano.
Ah, então falar o que mudou, o que não mudou, continua a mesma, é isso?
Isso.
Mas antes, vamos sortear a camiseta, né, do pessoal que ouviu 16,5 e deixou o comentário. A gente falou que quem comentasse poderia ganhar uma camiseta, não é isso?
Isso, são duas camisetas do Fórum de Mídias Digitais e Sociais.
E botons.
E botons também, adesivos e outras coisas mais.
Tudo que a gente arrecadou lá no bloco, no Fórum de Mídias Sociais e Digitais em Curitiba. Vamos lá, ó. São 8 pessoas concorrendo. Um, que é o Jabor Hill. Dois, que é o Carlos Fran. O três, que é o Cincos. O quatro, que é o Daniel Anandi. Cinco, que é o Ezequiel. Seis, que é o Wallace Souza. Sete, que é o Gnello. E o oito, que é a Claire. E a gente vai jogar no random.org. E os vencedores são... Amanda, você fala!
E as camisetas vão para... 3 e 4!
Que é? O Cinco e o Daniel Anand. Então a gente entra em contato com vocês para pegar o endereço. O Cinco não tem o link. O Daniel Anand, a gente manda lá um e-mail pro Rolando 20 e sorteia. Tá certo? Aliás, ele tava lá no podcast.
Ele tá online no...
Fala pra ele que ele ganhou. Então, mas quem de quem era os botons? Era do Cheesecake.
Do Cheesecake, que é a empresa do Canha e da... Cláudia Regina, que é para fazer sites na internet, então se você quiser dar uma olhada lá, se não me engano é cheesecake.org, não tenho certeza, mas eu deixo o link no site. É Cheesecake, só procurar. Não vai achar no Google, porque Cheesecake deve ter milhões de coisas. Né? Cheesecake, faz uma busca em português que deve aparecer lá. Tá? Tinha também botons do Nerd Curitibano.
Do InfoWester.
Do InfoWester também. E. Tandan, que mais?
Tira o print screen da tela do sorteio.
É verdade, é isso que eu esqueça. Então já temos nossos dois ganhadores da camisa. E agora vamos à pauta, que a pauta hoje é sobre retrospectiva 2008.
Isso.
Começamos com o que esse ano, Dani?
A gente começou no dia 13 de janeiro com o episódio 9, que foi sobre várias coisas. Entre outras, a gente falou do fim da CPMF, da alteração do rodízio em São Paulo, de plágio na internet, de problema com lixo, de reciclagem de pilhas, da blogueira que vendeu o corpo para participar do Campus Party e do Jeremias, que processou a internet. Então, o que mudou, gente?
Qual foi o primeiro caso?
Alteração do rodízio em São Paulo.
A alteração do rodízio em São Paulo não teve esse ano, continua igual do mesmo jeito, né? Final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, cada um dos seus dias da semana. Isso aí não mudou, então não teve muita alteração, pelo menos até agora, que eu saiba, não vi nada.
O que teve foi nos caminhões, né?
O dos caminhões a gente até falou em outro episódio. Vamos.
Peraí, mas qual que é o segundo
foi,
do ano?
Mas... O segundo do ano foi o episódio 10, em março.
Não, mas o segundo desse do.
Ah, tá. Fim da CPMF.
A CPMF acabou, mas logo depois o governo fez um novo imposto tipo CPMF, mas mais pra importação.
Na verdade, eles aumentaram a IOF, né? E começou a aplicar em alguns casos que não era aplicado antes, então.
O que mais teve?
Plágio na internet.
Plágio na internet continua a mesma bagunça, ninguém mudou nada. Tem aquela lei da Zereno, mas também não deu nada. O que mais?
Bruno com lixo em Nápoles.
Continua igual, o Berlusconi foi eleito e a primeira providência que ele vai ter que resolver lá, acho que ele vai entrar agora, ele já era, né, mas ele vai ter que resolver o problema do lixo, não só em Nápoles, mas todo o sul da Itália tá com problema de recolhimento de lixo. É, até passou uma reportagem recentemente. Nossa, tá impossível andar na cidade. Imagina você acumular lixo de 3, 4, 5, 6 meses, tudo na rua, assim. Então não tem mais calçada, você anda no meio do lixo. É impressionante isso. E era uma cidade como a Itália, não é qualquer país, é a Itália.
Uma cidade como a Itália?
Não, uma cidade. Deu uma de Carla Pérez agora. Uma cidade como Nápoles, assim, num país como a Itália. Né?
É. Não, basicamente foi isso que a gente falou, assim, de causos. E daí, no episódio número 10, que foi em março, a gente falou de um tema polêmico, a gente falou do aborto, né? Foi um dos únicos podcasts que a gente teve pauta mesmo, assim, pauta pra seguir. Daí, eu acho que tem um ponto positivo e um negativo, que o ponto positivo é que a gente fala o assunto direitinho. O negativo é que não tem tanta diversão, assim, pra gente pôr nos erros de gravação, né? Então, mas do aborto continua a mesma coisa, né? Não pode, as decisões são as mesmas, e continua tendo milhões de projetos de lei querendo mudar isso, colocar mais restrições, tirar as restrições que tem, tirar todas as restrições, falar que Deus não deixa nenhum caso, etc, etc, etc.
Depois, o episódio 11 foi em 3 de abril e falou das células tronco-embrionárias.
Eu lembro que a gente tinha acabado de ser liberada a votação, mas depois entrou no Supremo e aí ficou uma confusão, teve a votação, etc. No final das contas, acabou tendo a liberação do uso de células-tronco para as pesquisas. Foi uma comemoração, etc e tal. Mas o que está acontecendo muito atualmente, a Amanda pode falar melhor, é desenvolvimento de pesquisas utilizando células-tronco, mas não as embrionárias, e sim células-tronco adultas, né, já do indivíduo adulto. Será que está ficando meio de lado as células-tronco embrionárias, Amanda?
Ah, não. Acho que continua, né? Para o uso delas serem mais difundidos, porque, como eu falei no episódio 11... tem algumas características das células tronco-embrionárias que são melhores do que as adultas, né? Porque elas podem se diferenciar em todos os tipos de células. E as adultas não, elas se diferenciam principalmente no tecido que ela originou ou alguns outros ainda. Então, por isso, eu acho que essa luta pelo uso das células tronco-embrionárias vai continuar.
É, uma coisa interessante de falar é que quem faz muitas pesquisas de células tronco, pelo menos na USP aqui em São Paulo, trabalha com células-tronco para desenvolvimento de tecidos musculares, já que eles trabalham com distrofia muscular. E na mesma linha de pesquisa, distrofia muscular, células-tronco, eles descobriram que as células-tronco do tecido adiposo, ou seja, da gordura, é muito bom para fazer tecido muscular. Então, já que o final era desenvolver células musculares, eles descobriram que utilizando células-tronco do tecido adiposo, você consegue restituir o músculo. E é bem legal um vídeo que eles mostram de um ratinho que tem distrofia muscular, ele se solta na corda, ele cai, fica pendurado durante alguns segundos e cai, ele solta. E alguns ratos que têm distrofia muscular e que foi aplicado células-tronco do tecido adiposo, o rato está andando na corda, ele cai, fica segurando e ele consegue subir. Né? Ou seja, mostrando que a célula-tronco regenerou o tecido muscular. Foi bem legal.
É, um caso mais recente que eu achei muito interessante foi daquela mulher que teve o transplante da traqueia. Então, eles retiraram a traqueia de um outro indivíduo, retiraram todas as células que revestiam a traqueia e colocaram elas numa solução com as células-tronco retiradas dessa mulher, para não ter rejeição. E não teve mesmo.
O próximo episódio foi o número 12 de maio e a gente falou de vestibular, graduação e pós-graduação. Acho que as coisas continuam mais ou menos no mesmo sentido, né? Exceto que eu fui pro quarto ano agora.
Não, então, tem aquela discussão, não só na USP, mas qualquer colégio. Na verdade, as federais vão ter isso, não sei as estaduais vão ter. Que estão colocando 50% das vagas destinadas pro pessoal de escola pública. E eu acho isso meio ruim, né? Eu acharia justo pessoas com problemas financeiros, né? Carência financeira, etc. Mas destinar para escola pública, eu acho ruim isso aí. Mas é aquela coisa.
É melhor do que destinar para negros, eu acho, né? Porque eu achava uma sacanagem isso. Eu sei que isso aí é super polêmico, mas eu acho assim, tudo bem até que existe um vestígio de tudo que aconteceu historicamente, mas uma pessoa, um negro, que estudou em escola paga a vida inteira, ter preferência sobre eu, por exemplo, que estudei em escola pública a minha vida inteira, também não vai ajudar muito na situação, né?
É, mas o ideal mesmo que eu falei, não era nem ter isso. O ideal mesmo era começar da primeira série, arrumar o ensino fundamental, o ensino médio, e aí, eu falo, em 15 anos você conseguiria resolver esse problema. Se no começo da FHC tivesse começado uma revolução estudantil, assim, uma revolução na educação, hoje, no final do governo Lula, já estariam saindo pessoas no terceiro colegial super bem informadas. É uma questão de querer fazer.
Esse ano eu participei como fiscal de uma Olimpíada de Matemática das escolas estaduais e foi muito triste. Eu fiquei numa sala com crianças da quinta e sexta série e elas tinham que preencher a ficha, né? A primeira página, que era com nome e endereço, e elas não sabiam que era endereço.
É, isso é bem triste também. Eu participei dessa mesma prova e... eu acho que falta incentivo também para os alunos estudarem. Por exemplo, essa Olimpíada de Matemática era a segunda fase, e na teoria ele pegaria a nata das escolas estaduais. Só que na minha classe, que tinha 30 alunos para fazer a prova, isso que nem estava chovendo, choveu no meio da prova, ou seja, não, nem a chuva atrapalhou. Das 30 alunos vieram 12 para fazer a prova. Poxa, cadê o incentivo, né? O aluno não se sente motivado a prestar uma prova. Uma aluna ficou até o final. Eu falei, não precisa ficar nervosa, não precisa me entregar a prova, pode fazer ela. Ela tem que fazer mesmo. Eu sou a melhor da minha classe, estou honrando a minha classe, estou defendendo a minha turma, né? Achei isso bem legal. Ela tem consciência, falar, poxa, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pela minha classe. Quero que minha classe tenha uma nota melhor e que todo mundo vá para frente. Isso é bem legal, mas bem triste, né? Porque ninguém foi.
É, normalmente, pela minha experiência em escolas públicas, assim, um negócio que dá bastante resultado, e acontecia isso muito quando a gente tinha que arrecadar alguma coisa. Era, se você colocasse que a classe que tivesse a melhor pontuação ganhava uma excursão, alguma coisa assim, eu acho que já seria um bom incentivo para as crianças irem lá participar. E não é uma coisa que sai caro, assim, para a escola. É uma coisa simples, mas já ajuda bastante as crianças a quererem ir para lá. E aí, as outras crianças a ajudar, a incentivarem a pessoa que fosse escolhida para ter essa mesma atitude dessa menina, né?
O próximo foi episódio 13 de agosto, que aqui a gente falou dos rodízios de caminhão e do Psyu em São Paulo.
Ontem eu estava dormindo na casa da Amanda e passou uma moto maldita e vários carros buzinando a uma da manhã. Que raiva daquilo que você chegou a ouvir, mano?
Não.
Cadê a rua? Depois subia. Depois subia as motos. Falei, putz, se eu morasse no térreo, eu pegava um sapato e atacava no cara da moto só para ver se derrubava ele. Não, eu queria falar que a Soninha entrou com um projeto de lei no município para tentar diminuir o horário de funcionamento do Psyu, não sei Psyu que lei que é. Antes começava às 8 da manhã, aliás, era, sei lá, das 10 às 8 da manhã, ela queria sair das 10 às 10. Não sei que horário começava, mas começaria...
10 da noite às 10 da manhã.
É, a prefeitura estava achando meio ruim porque perderia 2 horas de obras, mas seria interessante para quem dorme até mais tarde, sim, né, que entra um pouco mais tarde... Sei lá, algum serviço tipo hotel, esse pessoal que não tem um horário muito fixo, assim, é pra eles seriam bom.
Ah, eu acho que quem tá com sono dorme de qualquer jeito. Não precisa de lei do Psyu.
É nada, porque seu irmão não fica tocando violão até uma hora da manhã nessa casa, você ia ver como não dorme de qualquer jeito. Bom, depois, em agosto, a gente falou da nova lei de saque e da acessibilidade no Brasil. Eu ia falar um desafio pra gente fazer. Se a gente ligasse agora... E visse se a gente é atendido primeiro por um atendente, se a gente tem a opção de cancelar logo no primeiro menu. O que vocês acham?
Vamos, podemos fazer. Eu vi no dia seguinte que foi liberada, passou no jornal, que se começasse a multar naquele dia, um monte de empresa seria multada, porque ninguém estava cumprindo ainda.
Bem-vindo à Central de Vendas Telefônica. Para sua segurança, essa ligação poderá ser gravada. Se deseja adquirir speed.1, digite 2. Se deseja adquirir TV por assinatura ou trio, digite 3. Se deseja aumentar a velocidade do seu speed ou adquirir speed segurança, digite 4. Se deseja adquirir internet limitada, planos de minutos, detecta ou demais produtos telefônica, digite 5. Se é cliente Speed e deseja atendimento ou suporte técnico, digite 8.
Cadê o cancelamento?
Cadê o atendente?
Cadê falar com nossos atendentes?
Tu, 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 tu. Ou seja, a telefônica também não mudou, não passou no teste. Será que tem mais algum saque aí pra gente ligar? Legal, Davi.
Bem-vindo, cliente VivoPós.
Ó, nem precisei discar o meu
número. Você receberá um SMS com protocolo desse atendimento.
Ó,
então agora, tecle 2. Ou aguarde.
Pela louca, falou.
Isso tá certo mesmo, gente.
Para informar pagamento, solicitar segunda via, código de barras ou dúvidas sobre sua conta, tecle 1. Para cancelamento, tecle 7. Reclamações, tecle 8. Falar com nossos representantes, tecle 9. Consultar informações sobre outro número de celular, tecle 0.
Viu?
Passou. Ah, tá bom já, né?
Ah, é, acho que já deu um bom ruim, né?
Acabe ressaltar que a gente tá ligando em pleno feriado, um dia depois do feriado, né? Sábado
27.
Olha, peraí, calma, olha só que interessante. Chegou o número do protocolo aqui da ligação.
É,
tá certo. É, ó, Viva, puxa, parabéns. E isso não é um mexer patrocinado, tá?
E aqui em São Paulo também tá valendo uma nova regra. Quem quiser receber ligações de empresas, né, de telemarketing, tem que se cadastrar no Procon, aí a empresa vai lá, pega os dados do possível cliente no Procon para ligar.
Mas é na cidade ou é no estado, você sabe?
Eu acho que é na cidade. Só.
Ah, tá, então eu posso continuar recebendo telemarketing desejado aqui em São Bernardo do Campo? Mas em São Paulo, então, quem não se cadastrar não recebe mais telemarketing nenhum.
Teoricamente. Mas eu não vou confirmar se é na cidade ou se é no estado, não tenho certeza.
A telemarketing é aquele serviço de voz gravada ou uma pessoa ligando e pedindo, querendo vender alguma coisa?
Deve ser os dois, né?
Próximo
foi o episódio 15 de outubro sobre o Estado Laico.
E aí, esse deu muito pano pra manga, né?
É, nesse a gente teve a participação especial do Carlos Rota e da Paula Signorini.
A gente acabou de sair de um feriado laico, né? A gente acabou de sair do Natal.
É, exatamente. A gente até discutiu essa questão, né, de colocar feriados cristãos no calendário, né, se isso seria. Eu acho que é uma ofensa ao Estado Laico, apesar de eu gostar de ficar em casa no feriado, mas acho que, assim, não é muito justo, né, com quem não é cristão. Apesar que acho que eles também não ligam de ficar em casa.
Mas acho que tem um negócio, né, também. Levando em consideração que eu acho que, não sei quais as estatísticas, mas, sei lá, 80%, 90% dos brasileiros são católicos e para eles seria um feriado? Poxa, como faz?
Então, mas só que. E os feriados, por exemplo? Sei lá, Hanukkah, sei lá o que tem dos judeus, eu não conheço. Mas eles têm outros feriados, e aí? Eles não têm. E os católicos têm. Então os católicos não podem ser prejudicados, mas os judeus podem.
Mas convenhamos, se 80% da população brasileira faltar no trabalho, porque é Natal, isso é um número considerável, né?
Mas você acha realmente que esse 80% da população é, assim, tão fervoroso que precisa comemorar o Natal?
Não é só isso, gente. A gente não tá aqui para olhar a maioria. O Estado laico é laico para todo mundo, ou não é laico para ninguém. Então, se você fala assim, o Estado é laico, o Estado não privilegia nenhuma religião, então não privilegia, não importa se ela é a maioria da população. De repente, o Estado podia fazer um arranjo diferente, sei lá, mas não sei se seria certo ou não. Na verdade, e podia ser um ponto facultativo. A maioria dos lugares iam fechar, mas e daí?
Acabou?
E em novembro, a gente falou do furto de notebooks.
No caso do arcanjo.
Isso aí causou bafafá, você só ouviu o episódio anterior, que a gente leu os e-mails, mas é parte dos juristas, ou quem estuda, ou quem é jurista, fala que sim, merece reembolso, parte dos juristas fala que não. A gente não chegou a uma conclusão, a Dani defende o lado dela, o pessoal defende o outro lado, mas é como eu falei, isso aí depende da boa vontade do juiz e do conhecimento do juiz. Se o juiz levar para um lado, acordou de bom dia, de bom humor, não acordou de bom humor, se conhece bem a fundo os direitos do consumidor, o Código de Direito do Consumidor, se não conhece, né, isso vai muito mais da sorte do que da capacidade da lei, não sei.
É, a lei é muito boa e muito moderna, e acho que existe ainda uma dificuldade, assim, no Brasil, de aplicar essas leis muito modernas. Mas acho que cabe a nós, que somos os futuros juristas, que somos os futuros juízes, tentar nos adaptar, assim. A lei, na verdade, ela protege o hipossuficiente. Ela protege a pessoa que não tem condição de se defender, não tem a mesma força para se defender, né, que o outro lado. Então, eu acho que tem que ser aplicado nesse sentido. Mas tudo bem. E aí, tem o episódio 17, que nesse exato momento, enquanto a gente grava esse Decodificando, ainda não foi publicado, mas que vai ser publicado em dezembro, e que a gente fala sobre biopirataria. E...
não mudou nada.
Não mudou nada, porque a gente acabou de gravar.
Bom, a gente tem aqui duas perguntas que o pessoal que mandou aqui. O Plástico, né, mandou aqui no Twitter, mandou: dá uma de pós sem fio e comenta a respeito da imposição da Apple sobre o preço dos iPhones brasileiros, né? Pois eles... daí vem um outro tweet. Pois eles disseram que as operadoras terão que baixar os preços para igualar com o resto do mundo. Difícil, né? Porque o preço é subsidiado pelas operadoras, né? Então, o iPhone que está aqui, o mais barato, que eu acho que é o da TIM, que é $899, teria que baixar para $100, sei lá, $200. Ou seja, a TIM tinha que subsidiar. Será que ela está pronta para isso? E imaginando ainda por cima que ela subsidiando o preço do iPhone, os outros smartphones vão ficar muito mais caros. Como faz? Ela vai perder o dinheiro dos outros smartphones, já que os outros não vão vender? Ou ela vai vender, sei lá, 100 iPhones, acabar o estoque e depois vender os outros, porque senão não vai vender? E aí, como fica?
Olha, eu acho que seria um bom incentivo para as empresas brasileiras aprenderem a não superfaturar os telefones, assim. A gente sabe que, na verdade, o que a gente paga aqui em tecnologia no Brasil é um absurdo. Eu tenho que ter pago, sei lá, R$1.400 num netbook. Se você for ver o preço que está nos Estados Unidos, $300, é um absurdo. É totalmente fora do padrão, assim. E isso diminui o acesso, que já é difícil aqui. Então, eu acho que se é difícil, mas eu acho que é um caminho legal, porque talvez o que incentive seja as outras empresas de celular diminuir o preço no Brasil. Porque se a Nokia quiser concorrer, se a Samsung quiser concorrer, elas vão ter que diminuir o preço dos celulares mais caros, né? Que não ia tirar tanto assim o lucro delas, porque eu acho que elas devem estar ganhando pra caramba.
É uma coisa que eu queria saber, daí teria que ligar pra alguém da Apple, é ver se o preço que eles vendem o iPhone lá, sei lá, pra alguém, é o mesmo preço que eles vendem pra TIM, por exemplo. Que provavelmente já é mais, a Apple deve vender mais caro, porque tem imposto de importação, tem que pagar conta de luz, conta de água, funcionários. Ou seja, o preço que eles vendem aqui deve ser mais caro do que o preço que eles vendem lá. Quantos por cento mais caro? Ainda tem que colocar o preço que a TIM tem que ganhar dinheiro, porque ela tem que pagar os impostos dela, não sei o quê, né? Tem que ver se o lucro que a TIM ou qualquer outra operadora, a Vivo, a Claro, ou quem vende o iPhone, não é abusivo. Mas tem que ver também se a Apple está vendendo com um preço justo para eles deixarem um preço justo, né? Senão não adianta nada.
Eu não sei se o preço ficaria na mesma tabela dos outros países e manteria justo, mas com certeza o preço que eles vendem hoje é abusivo. Eu acredito que o imposto de importação, ainda que seja alto, não é tão alto assim para você pagar R$2.000 num celular que lá fora custa, sei lá, $100. Poxa, dá uma bela diferença, né? Nem que a gente tivesse quanto por cento de imposto? 1000%?
Ó, mas eu vou dizer uma coisa, os preços dos produtos da Apple aqui no Brasil estão caindo bastante. Ontem, por exemplo, eu fui ver a gente estava numa loja e o iPod Touch da primeira geração de 8GB estava R$579, né, que é um preço aceitável para um dispositivo que é o iPod Touch. O iPod também está bem mais barato, não está aqueles R$1.000, hoje em dia está bem mais barato. É, pelo menos a Apple, quando vem se produzir e coloca a tabela, ela está vendendo um produto com um preço bem mais aceitável. Continua caro, mas hoje você dá para pensar, compra um Xing Ling ou compra um iPod? Né, antigamente nem valia a pena, com o preço de um iPod eu comprava 10 Xing Lings.
Acho que, na verdade, é uma questão de equilíbrio mesmo, né? Tudo bem, se não der para colocar o mesmo preço que os outros países, até aceito que seja um pouco mais caro. A gente sabe que os impostos aqui são difíceis, mas também não precisa roubar a gente na cara larga, né? A gente já tem dificuldade no país, não precisava disso. E sabe o que eu vejo também? Eu acho que às vezes os preços ficam tão altos por causa de uma questão de status. Você coloca um preço de um celular alto porque é para aquele celular representar não só o celular, mas para ele representar status. Para vocês terem uma ideia, quando o Classe A da Mercedes saiu aqui no Brasil, Meu pai trabalha na Mercedes, então ele foi ver quanto ficava o preço para funcionário. Não porque ele fosse querer comprar um classe A, porque eu acho que ele não ia querer mesmo, mas para saber, assim. E eles estavam dificultando tanto os termos de condição para você comprar, para que o carro representasse status, que saía mais caro para o meu pai comprar na fábrica do que tirar na loja. Nossa. Porque não era carro para peão ter.
Temos aqui uma outra pergunta da Claire, que não ganhou o sorteio, tadinho. Foi levantada uma lebre bem interessante sobre os interesses das agências versus podcast. Você acha que isso muda? Isso seria assunto para o InfoPod, mas vou responder aqui. Eu acho que não muda, porque as agências são muito ligadas em audiência. E querendo ou não, os grandes podcasts... Quantos grandes podcasts têm acima de 10 mil downloads? Acho que 3 ou 4. Né? E infelizmente as agências... Aliás, não só as agências, mas as empresas que contratam as agências... Eles não querem medir, não querem medir aumento de vendas, mesmo porque seria muito difícil medir aumento de vendas. O jeito mais fácil de você medir o alcance da sua propaganda é pelo número de audiência. E 10 mil downloads para um podcast brasileiro é muito. 15 mil, 20 mil downloads é muito. Mas se você ver, é menos que uma tiragem de jornal de bairro. Ou seja, quanto que uma agência pagaria para um podcast anunciar? Né? Para esses 10 mil, para esses 3 podcasts ter uma boa audiência, pagaria até que razoavelmente bem. Mas para podcasts um pouco menores, com, sei lá, 500, 1000 ou até 30 downloads, poxa, não daria para viver de podcast de jeito algum. Eu tenho um post sobre isso, eu deixo o link no Decodificando. Eu acho que vai melhorar em 2009, mas não espere que, por exemplo, esteja um passo à frente da blogosfera, que já está bem encaminhado, não sei se está bem encaminhado assim, no bom sentido ou no mau sentido, mas já está encaminhado para ganhar seu dinheirinho. Isso não vai acontecer na podosfera tão cedo, assim.
Eu perguntei pro Anand, do Rolando 20, se ele tinha alguma mensagem. Ele disse que mandou um super parabéns pra gente, falou que foi legal conhecer a gente, e disse que ele espera mais de 18 episódios em 2009. A gente vai fazer o possível. A ideia é ser quinzenal, a gente vai trabalhar pra isso. Mas, assim, só pra gente explicar pros nossos ouvintes, coisas que a gente já explicou pra alguns ao vivo. O difícil de gravar o Decodificando é porque a gente tem que fazer pauta. Então, diferente de alguns podcasts que são semanais, mas são, por exemplo, sobre a rotina da pessoa, em coisas que ela faz no trabalho, etc. A gente precisa escolher um assunto e os três pesquisarem. Então, é trabalhoso, mas a gente está se esforçando muito. A gente gosta muito de fazer o Decodificando. E a gente quer tentar fazer quinzenal e, quem sabe, um dia semanal. Mas vai ser bem difícil. Porque imaginem que a gente precisa de pelo menos uma semana para pesquisar, já que a gente trabalha e faz outras coisas. A Amanda agora está escrevendo a tese dela, né? Então, super corrido. Mas a gente pega um fim de semana, estuda o tema e no outro a gente grava. Essa é a nossa meta de 2009.
E tem edição também, né? Que demora um tempo.
E aí, vamos fazer a sessão umbigosfera, na verdade, nosso umbigo aqui. O que vocês têm de 2009 aí planejado? A Dani tem emprego novo, né, Dani?
2009 começa a minha vida de estagiária de direito, então talvez... Então, o salário é menor, mas eu espero ter mais coisas para comentar aqui no Decodificando, né, para falar um pouquinho para vocês das coisas práticas, do que eu tô vendo no mundo jurídico mesmo, né, para contar para vocês como é que tá a justiça aqui. E o salário é menor, mas tudo bem, faz parte da vida, né? Espero que o podcast dê dinheiro. Será que um dia vai dar dinheiro? Não, a gente faz por prazer, né? A gente não faz por dinheiro, porque senão...
Na verdade, a gente também faz por pelo nome também, né? Acho que ajuda bastante.
Uma recomendação para todos os podcasters: coloquem os podcasts no currículo. Faz diferença. Quando vocês forem na entrevista, digam que vocês fazem podcasts. Eu falei em todas as entrevistas que eu fiz e eu não tive nenhuma reação que não fosse positiva, que não fosse de interesse, que não fosse de achar legal, de dar pontos positivos, assim. Então, eu acho que o podcast, ele é um trabalho, ele é trabalhoso de fazer, mas ele acrescenta muito, assim, e pode acrescentar nos currículos também, né? Por que não?
O podcast está no currículo Lattes da Amanda, né?
Ah.
Amanda, de 2009, tem defesa de mestrado e início de doutorado, né, Amanda?
Não, por enquanto só quero pensar na defesa, no mestrado, no doutorado, depois.
Eu tô velho, pra mim continua um ano... Eu tô naquela fase que ano entra, ano sai e continua a mesma porcaria, então pra mim não tem nem...
Ai, que horror! Não, o Johnny vai passar pra uma mudança, que é não trabalhar mais do meu lado, né, Johnny? Vai sentir minha falta?
É, você sente falta porque você vai levar o rádio embora, né? Mas então é isso. Eu acho que 2009 tá, vai começar com o pé direito, decodificando. A gente vai lançar esse episódio dia 31. É, mas é, vale um feliz ano novo para todos os ouvintes. Ah, esse ano também, ano que vem já começa logo de cara com o Campus Party, né? Eu e a Dani vamos tentar ir todas as noites. Talvez, né? Não sabemos. E a Amanda talvez participe de uma palestra. Não sabemos ainda. Ou seja, pra gente o Campus Party está muito obscuro. Mas o que eu achei mais impressionante é que a pessoa menos geek da gente vai participar do Campus Party, foi convidado. Olha só que luxo, né, Amanda?
Uhum. Na verdade, eles me chamaram pra ficar lá a semana inteira, né? Pra divulgar a parte mais ecológica do evento. Mas a semana inteira, infelizmente, não tem como eu ficar. Porque, justamente porque eu tô escrevendo, né? Dissertação no mestrado.
Ah, e também em 2009, acho que pra mim a única coisa que muda é o lançamento do Pod, né? Vou ter, ver se começa a divulgar ele agora, ver se consigo terminar ele até o final do ano. Ano que vem, já começar com o pé direito Pod, um dos patrocinadores do nosso podcast, né? Que investe muito dinheiro no Decodificando e espero que seja lançado com o pé direito.
Ah, sim. É, tem que pedir para os nossos ouvintes votarem na gente na categoria Melhor Podcast no Best Blogs Brasil 2008 e no Satere Audi na categoria Jurídico. Porque o Decodificando está concorrendo também, mas o Decodificando é um podcast, não é um blog.
A não ser que a gente comece a escrever e voltar a escrever no Decodificando. Bom, e para 2009 a gente tem um projeto secreto para o Decodificando, não vamos falar.
Tcharam. É, porque na verdade a gente ainda não sabe se vai dar certo. Mas, se der certo, acho que nossos ouvintes vão ficar um pouco mais felizes entre os 15 dias que a gente espera que tenha entre um episódio ou outro.
É. A gente pensou em cogitou entre esses 15 dias fazer um episódio de notícias, as coisas, mas a gente... Não.
Não, a gente viu que não é viável.
É, a gente viu que não é viável porque... Primeiro que podcast, a graça do podcast, você ouvir um, gostar e ouvir todos os anteriores. Né? E se a pessoa ouvir os anteriores notícias, não vai ter a menor graça porque já foi a notícia. Então a gente revolou. Vamos só fazer episódios especiais sobre uns assuntos específicos. Mas quem sabe a gente arranja uma nova fórmula para Decodificando o podcast e comece a tentar...
Aqui. De novo, Johnny? Em 2009?
É, então, é, vamos...
Tem vinhetas novas em 2009?
Ah, em vinhetas novas já temos o nosso...
Contra-argumento ativado.
Também temos o...
Processador ativado.
Também temos o...
Sinapse ativada.
Abertura nova.
Ah, aí tem...
ah, é, a gente aproveita pra, é, já que a gente tá fazendo esse episódio hiper especial falando sobre tudo que aconteceu, é, pra contar a história das vinhetas, a gente nem explicou pros ouvintes o que é cada coisa, né? Por que que a gente escolheu esses nomes pras vinhetas e
é
tal?
Verdade.
Bom, a primeira vinheta era pra ser contra razões, mas acabou virando contra argumento, acho que até fica mais fácil de entender, mas o que que seria contra razões, Dani?
Então, é o nome no processo das alegações de uma parte para refutar as alegações da outra. Então, uma parte tem as suas razões, a outra tem as contra-razões.
Bom, a segunda sessão é a sessão processador, que é a parte onde a gente processa as notícias, né? Pega as notícias relacionadas a direito, tecnologia, direito e biologia, e tenta resumir ou incluir coisas, discutir, ou seja, processar mesmo a notícia, né? Então, extrair o máximo dela.
E... a última vinheta é sinapse, que é pro tópico, pra pauta em si, né? Sobre o assunto principal do episódio. E a sinapse é aquele espaço que tem entre os neurônios, no qual os neurotransmissores passam de um pro outro, né? E tem a troca de informações, por isso que...
é o lugar onde a gente troca as informações.
Isso. Então, por isso esse nome.
A vinheta era pra... entrar no ano que vem, mas a gente não aguentou a expectativa e queria usar aquele a gente usou antes.
E é isso, que mais, gente? 2009 com muita dança, né? 2009 eu vou ganhar na Mega Sena.
Opa, mano, tomara que você ganhe na Mega Sena mesmo. Ah, a gente não falou sobre o Blockamp.
A gente não falou do bafafá que teve do casamento da Amanda com o Johnny, né? Todo mundo voltou da Podcon comentando que ia acontecer o casamento da Amanda com o Johnny. Foi o maior bafafá no Twitter. É verdade, estavam perguntando como que o Johnny ia pedir a Amanda em casamento, se o Johnny a pedisse, a demorar, se a Amanda ia ter que escolher outro pretendente.
Não, aguardem que vai ter o casamento do Johnny e Amanda. Só não sei Sim. quando.
Tem que ser logo, né? Sabe que se não for logo...
Eu sei,
né? A fila anda.
Tudo bem. Mais alguma coisa, meninas?
Acho que é só.
Então tá bom. Feliz 2009.
Então, pra finalizar, a gente vai desejar aos nossos ouvintes um...
Feliz 2009!
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, Amanda.
Ah, não é assim!
Você que fez errado!
Verdade.
Tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes. Aí, vinhetas novas, já temos o nosso... E também temos o... Primeiro, que é o... A sessão de e-mails, que é o... Contra-argumento, é. A sessão de e-mails, que é o contra-argumento... Contra-argumento. Não, contra-argumento.
Não, ficou contra-argumento.
Contra-argumento?
É.
Contra-razões?
Era contra-razões?
Contra...
Eu acho que foi
errado,
então.
Mas tudo bem, ficou contra-argumento agora, paciência.
Certeza.
Não, ficou contra... Não, o...
A vinheta
é contra-argumento. Absoluta, não, absoluta. Contra-argumento.
Tem certeza?
Absoluta. Não, não deve ter ido errado a gravação, mas não tem problema, paciência. Não, era pra ser contra-razões mesmo.
Não é contra-razões?
Era contra
razões. Era pra ser contra razões, mas a minha ficou contra argumento.
E daí agora eu não posso explicar.
Os prêmios sorteados neste episódio foram um oferecimento: Direito Digital, inovações tecnológicas para o advogado moderno, www.direitodigital.blog.br. Nerd Curitibano, para Curitiba e além, leia o blog e ouça o podcast em www.nerdcuritibano.com.br. Blog do Basher, comentários da vida alheia, www.danielbasher.com. E Cheesecake Blogs, temas personalizados para WordPress. Blogar é gostoso, o difícil deixa com a gente, www.cheesecakeblogs.com.br. O Decodificando é um patrocínio. PodPods, a maneira mais fácil de encontrar um podcast brasileiro, www.podpods.com.br. Sapere Audi, o blog de direito da Daniele Tost, www.danitost.com. E Infopod, o podcast de tecnologia que não falou do iPhone, www.infopod.com.br.